vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim.
Então, São Lucas, capítulo 14, verso 15, 16 e 17. Acompanhe com uma pessoa que está ao teu lado, que você não tem o evangelho. Diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Eu vou ler novamente o versículo 17. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E eu vou ler a terceira vez e a igreja em seguida repete. Vamos lá, igreja. E a hora da ceia, está muito fraco, bem forte. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Amém? Já tudo está preparado. Coloque a Bíblia sobre o teu assento, deixa ela aberta aí, nós vamos continuar lendo. Mas eu quero que você dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Isso, vamos aplaudir mais. Olha, quando você aplaudir a palavra de Deus, abre a tua boca também e dê glória a Deus. O Salmo 47, verso 1 diz: aplaudi o Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Então, com voz de triunfo, diga glória a Deus. Diga bendito é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra vai ser pregada agora. Meu Deus, faz a obra. Retira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. E faça com que a tua palavra vá e não volte vazia. Que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Podeis sentar. Essa parábola do Senhor Jesus foi proferida na hora da refeição. Um homem, estando tão feliz de ouvir as coisas que o Senhor Jesus dizia, e compreendendo que era um grande privilégio estar sentado na mesa junto com o Senhor Jesus, este homem faz esta declaração: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado não é só feliz. É mais do que feliz. Bem-aventurado é muito, muito mais do que feliz. É extremamente feliz. É muito mais do que sortudo, é muito mais do que felizardo. Bem-aventurado é uma palavra muito forte para dizer que é muito mais do que uma honra. E ele dizia isso porque estava sentado ali na mesa com o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus proferiu esta parábola, a parábola da grande ceia, ali mesmo na mesa, veio na hora. O Senhor Jesus era muito bom de história. Puxa vida! O Senhor Jesus contava história como ninguém, e ele prendia a atenção das pessoas, e o Senhor Jesus então abre a boca, e eu tenho certeza de uma coisa: na hora que Jesus começou a contar esta parábola, ali na mesa, cheia de pessoas que estavam se servindo, se alimentando, eu tenho certeza que a partir daquele momento, ninguém mais comeu nada. Eu tenho certeza que ninguém mastigou mais nada, porque o Senhor Jesus estava falando e todos os olhares se voltaram para Jesus Cristo. Você sabe por que isso aconteceu? Porque ali naquela mesa tinha muitos alimentos, mas todos eles eram perecíveis. Mas a boca do Senhor Jesus aberta estava dando um alimento que não é perecível. E o próprio Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus estava dando a verdadeira refeição naquela hora. Coisa extraordinária. E o povo começou a se alimentar, esqueceu aquele banquete e foram se servindo das palavras do Senhor Jesus. Interessante, olha aqui, está todo mundo olhando para mim. Lógico, estou falando. Mas eu estou vendo que está todo mundo me olhando com muita atenção. E parece que vocês estão, assim, ouvindo esta palavra e estão também se alimentando. Lógico, eu sinto isso. E o mais maravilhoso é que eu estou sem janta. Quem mais está sem janta? Levante a mão. Olha, eu estou sem janta. É mesmo. Nós estamos sem janta. Eu também. Olha, eu estou com o estômago vazio. Eu devo ter tomado uns 4 copos de água depois da reunião da tarde. Mas eu não estou com um pingo de fome. E se eu não pergunto para você quem é que está sem janta, você nem ia se lembrar. Por quê? Porque agora você está comendo o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus verdadeiramente é comida, verdadeiramente é alimento. É uma coisa fora de série, não? Aí o Senhor Jesus conta o seguinte: que um certo pai de família, muito rico, chamou o seu servo e disse: preparei uma grande ceia e quero que você vá me convidar os nobres deste lugar. Aquelas pessoas que moram à minha volta, que estão próximas de mim, os nobres. Vai dizer aos servos que tudo já está preparado. Então, o servo foi. E chegou para cada convidado e disse, fez o convite dizendo: o pai de família está te chamando para uma grande ceia, porque tudo já está preparado. E o primeiro convidado disse assim para o servo: por favor, peça desculpas ao pai de família e diga a ele que infelizmente eu não posso ir, porque eu comprei um campo e preciso vê-lo. O servo disse: muito bem. Foi então convidar o outro. E o outro disse: olha, esse convite é uma honra, mas infelizmente eu não posso aceitar, porque eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-la. O servo disse: tudo bem, direi ao senhor. E o servo foi então ao terceiro convidado e disse: olha, o pai de família está com tudo preparado e mandou te convidar para uma grande ceia. E esse terceiro convidado também pediu desculpas e disse: ah, como eu queria ir, mas sabe o que acontece? Eu casei e não posso ir. Por favor, peço as minhas desculpas ao pai de família. Eu agradeço muito, mas não posso. E quando o servo voltou e contou essas coisas para o pai de família, ele ficou muito indignado. Veja aqui o que diz o versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado. Por quê? Porque ele caprichou tanto na ceia, preparou tudo do bom e do melhor, teve aquele trabalhão todo para preparar tudo, e eles não vêm e deram essas desculpas. Vamos analisar as desculpas. Vamos ver por que o pai de família ficou indignado. O primeiro convidado disse: ah, eu gostaria muito de ir, mas eu não posso, porque eu comprei um campo e preciso vê-lo. Quem é esse tipo de pessoa? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba, o pai de família está convidando os filhos. Não são ímpios, não. São filhos. Pessoas que têm o direito de participar da Santa Ceia e que estão à volta dele. Ele manda chamar os convidados, aqueles que têm o privilégio de participar. O primeiro, que tipo de pessoa é? Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, por favor, peça desculpas, mas eu não posso ir. Esse tipo de pessoa é aquele homem, aquela mulher que está servindo a Deus, é filho de Deus, está sendo abençoado por Deus, está inclusive prosperando, adquirindo propriedades, mas é o tipo da pessoa que não pode ser abençoada por Deus. Porque é só começar a receber as bênçãos materiais, coloca as bênçãos materiais em primeiro lugar na sua vida. É aquela pessoa que Deus começa a abençoar e ela compra uma casa no campo. Ah, essa pessoa que antes, todo sábado e domingo, estava na igreja, na casa do pai de família, essa pessoa já não vai mais. Por quê? Porque eu comprei uma casa no campo e eu preciso vê-la. É aquele tipo de pessoa que foi abençoada por Deus, desde é filho de Deus, porque tinha o direito de ir para a ceia. Tinha o direito de participar. É aquela pessoa que recebeu bênçãos e comprou uma casinha na praia, um apartamento na praia, e agora sábado e domingo não dá mais. Preciso ir para a casa da praia. É uma pessoa que recebe bênçãos materiais e ela troca a prioridade. Deus passa para segundo plano e a bênção material se torna o objetivo da sua vida. Ela não tem mais tempo para Deus. Isso deixa o pai indignado. Foi ele que deu. É como, por exemplo, um pai dar o dinheiro para o filho, para ele comprar roupa, para ele se vestir bem, e o filho pega aquele dinheiro e gasta em prostituição ou gasta em drogas. O pai de família fica indignado. Meu filho, que negócio é esse? Eu te dou um dinheiro para ser uma bênção na tua vida e você pega esse dinheiro e vai comprar maconha? Fica ou não fica indignado? O pai de família, quem foi que deu aquele campo para aquele convidado? Foi o pai de família. E agora, por causa do campo, você não vem? É o tipo da pessoa que não pode ser abençoada. O pai fica indignado. O segundo tipo de pessoa, o que, que ele disse? Puxa, esse convite é uma honra, mas diga ao pai de família que eu não posso ir, porque eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-la. Esse é o tipo da pessoa que falta na igreja por causa de trabalho. Porque o boi representa o quê? O boi, a junta de boi, representa trabalho, serviço. É a pessoa que deixa de ir na igreja, pastor, eu não vou na igreja porque eu vou ficar trabalhando até mais tarde. Ah, eu não vou na igreja porque eu vou trabalhar sábado e domingo eu vou estar cansado e talvez domingo eu vá trabalhar. Ou então chega no domingo e ela diz o seguinte, ah, eu não vou na igreja porque eu preciso pintar minha casa. Eu não vou na igreja porque eu preciso fazer um novo muro, uma nova grade na minha casa. Ou então eu vou fazer um trabalho ali, vou consertar um encanamento, vou fazer um cimentado, vou fazer uma laje. Ah, eu não vou na igreja porque eu vou trabalhar. É a pessoa que está colocando Deus em segundo plano e o trabalho material em primeiro lugar, o trabalho. E o terceiro tipo de pessoa, o terceiro tipo de pessoa que disse, olha, diga lá para o pai de família que eu gostaria muito de ir, mas eu casei. Eu casei, portanto não posso ir. Essa desculpa foi a mais furada de todas. De todos que deram desculpas, esse foi o mais infeliz. Por quê? Porque se ele é casado, o que impede dele levar a esposa? Concorda comigo ou não? Se você é casada, ou se você é casado, onde você for, o teu marido ou a tua mulher vai junto, é verdade ou não é? É lógico. Então esse negócio, ah, eu casei e não posso ir. Ué, mas quem falou que você não pode levar a mulher? Essa desculpa está muito furada. Veja, o pai de família ficou indignado porque desculpa nenhuma ele aceita. Vamos ver um exemplo aqui no mundo? O empregado falta no serviço. Ele dá uma boa desculpa. Mas é qualquer boa desculpa que o patrão aceita. Ah, patrão, eu faltei no trabalho porque eu estava com cólica. Não aguentava. Aí o patrão vai falar assim: você trouxe atestado ao médico? Ah, eu não fui no médico. O que ele faz? Recusa a desculpa e desconta o dia ou até o mais, o fim de semana até. Ah, patrão, eu não vim trabalhar porque eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Tudo bem, você trouxe atestado ao médico? Não, não trouxe. Então vou descontar o dia. Agora, Deus, ele não aceita nenhum tipo de desculpa. Porque nada, ouça bem, igreja, preste muita atenção nisso, meu irmão, minha irmã, meu convidado, você que está me ouvindo agora. Deus não aceita nenhum tipo de desculpa, porque não há nada mais importante na face da terra do que buscar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Não há nada mais importante do que buscar a Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não aceita esse tipo de desculpa. Ele fica indignado. Vamos continuar a leitura. Vamos continuar a história. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Agora, o que é? É fora de série. Você sabe que essa ceia aqui representa a mesa do Senhor, tanto aqui nesta terra como a futura, que haverá ceia no céu. Você sabia que nos tempos bíblicos, uma pessoa defeituosa, uma pessoa com defeito físico, essa pessoa não podia entrar no lugar destinado ao povo normal, porque ele era considerado como um imundo. Os judeus acreditavam, e muitos acreditam até hoje, que uma pessoa que é defeituosa, ou nasceu aleijada, ou nasceu cega, ou é manca, ou paralítica, muitos acreditam até hoje que é por causa de pecado, dele ou dos pais. Dele ou dos pais. Quer dizer, a mulher estava grávida, pecou, o filho nasceu aleijado. E já que era um pecado, não podia entrar na parte principal do templo. Você lembra aquele cego que o Senhor Jesus curou? E os judeus disseram para o cego: quem foi que curou os teus olhos? E o cego disse: foi Jesus. Ah, mas nós sabemos que esse Jesus é um pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então os judeus disseram: você é todo nascido em pecado e quer nos ensinar. Conhece essa passagem, não conhece? Você é todo nascido em pecados e quer nos ensinar. Então, o aleijado, cego, manco, não podia entrar dentro do templo. Tinha que ficar ali na parte do pátio, lá nos arredores, onde ficavam também as mulheres. E ali também ficavam os pobres, porque pobre não tinha vez. Pobre não tinha vez. E veja o que Deus está dizendo aqui. Você sabe que o pai de família é Deus. O pai de família dessa história é Deus. Olha o que ele diz: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres. Começa pelos pobres. E os aleijados, e os mancos e os cegos. Quando Jesus estava aqui na terra, contando essa história, ele curava todo mundo, todo mundo. João Batista estava preso na cadeia. E antes de ser degolado, João Batista chamou dois servos que foram lá visitá-lo na cadeia e disse: vai até Jesus e perguntem para Jesus se ele é aquele que devia vir ou se nós esperamos outro. Então os dois servos de João Batista foram ver Jesus, e Jesus estava rodeado por uma multidão de pessoas. Gente estropiada, aleijada, andrajosa, cega, paralítica, leprosa, gente doente. Jesus estava rodeado por aquela multidão. E os discípulos de João Batista disseram para ele: Senhor, João Batista manda te perguntar: tu és aquele que devia vir ou esperamos outro? Aí Jesus Cristo chamou um cego e mandou o cego enxergar, e o cego começou a ver. Chamou um paralítico, mandou ele levantar e andar, e o paralítico saiu andando. Foi chamando os doentes, os mancos, os ressecados, e foi curando por um, foi expulsando os demônios. E Jesus disse: ide agora e contem para João Batista o que vocês acabaram de ver. Os cegos vêm, os aleijados andam, os demônios são expulsos, e aos pobres é pregado o Evangelho, aleluia. O Evangelho agora chegou para os pobres. Os cegos têm direito à salvação, os aleijados têm direito à salvação. Vai dizer para João Batista: sou eu mesmo. Ele foi buscar. Para quê? Ele foi buscar. Aí ele foi, buscou. Versículo 23. E disse o servo ao seu senhor: feito está como mandaste, e ainda há lugar. Feito está, Senhor, como mandaste. Olha, eu peguei tudo quanto era aleijado, cego, manco, ressecado, doente, pobre. Tudo quanto era pobre que tinha, eu peguei. Senhor, fiz como o Senhor mandou. Eles vieram, os pobres vieram correndo. Lógico. Você já viu pobre recusar convite para ir em festa? A ceia estava preparada. Você já viu pobre falar: não, não vou não. Foi convidado, opa, é comigo mesmo, vou correndo. Foi correndo a casa, trouxe todos os pobres, sem dificuldade. Todos os doentes, sem dificuldade. Aí o servo disse: Senhor, fiz o que mandaste, mas ainda há lugar. Por que que ainda há lugar? Por quê? São João, capítulo 14, verso 1. Jesus está se despedindo dos discípulos e ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você sabe por que Jesus não voltou até agora? Porque ainda tem moradas vazias lá na glória. Ainda tem mansões celestiais que não foram ocupadas. Mas o Senhor Jesus está mandando agora a sua palavra, e a sua palavra está indo. E nesta noite, muita gente vai querer ocupar uma dessas mansões celestiais, e quando a última mansão celestial for ocupada, então o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e ele vai preparar a festa, a ceia lá na glória, e estaremos para sempre com o Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Não é bom você saber que ainda tem um lugar para você? Oh, glória. Ainda tem um lugar, ainda dá tempo. Mas o Senhor disse ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Esta parábola tem três tempos. Primeiro tempo, os judeus, os primeiros convidados, os nobres, os donos da lei, os que receberam a revelação do único e verdadeiro Deus invisível, Criador do céu e da terra. Os convidados nobres são eles, que recusaram. Eles não recusaram Jesus? Recusaram. O segundo tempo, o tempo dos gentios, nós, os gentios. A partir do momento que os convidados nobres disseram: não queremos, o Senhor disse: vai lá chamar os cegos, mancos, ressecados e aleijados, pobres, e tragam aqui, traga todos aqui. Pronto. Nosso tempo. Louvado seja Deus. Nós estamos agora no terceiro tempo, igreja. Nós estamos agora no terceiro tempo. Força-os a entrar. Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar. Primeiro os vizinhos nobres. Quando eles não quiseram, vai pelos bairros e ruas da cidade. Pronto, já convidou a periferia. Agora, pelos atalhos e caminhos. Quer dizer, aqueles que são bem distantes. E força-os a entrar. Nós estamos vivendo agora o tempo da força. Mas Deus diz o seguinte: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mas nós temos que fazer um esforço sobrenatural para forçá-los a entrar. Por que que você acha que a gente está querendo abrir igrejas? Para quê? Para forçar a entrar. Porque existe uma consequência. Quem entrar, entrou. Quem recusar, está perdido. Veja o último versículo, versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Coisa terrível você dar uma desculpinha boba para não aceitar Jesus. Como é que começou a mensagem? E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer que você não precisa esperar o futuro para participar do pão celestial. Porque não é você que vai lá em cima para comer pão. É o pão celestial que desceu para que você possa matar a tua fome aqui na terra. Agora, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você aceitar esse convite, você nunca mais terá fome. E fica garantido o teu lugar na ceia que se fará lá na glória. Mas se você recusar, dando qualquer desculpa, até pode parecer uma boa desculpa, aí se cumpre na tua vida o que ele disse aqui no versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados e negaram, provará a minha ceia. Pastor, eu queria mesmo, sabe, comer o pão vivo que desceu do céu, receber Jesus como meu Salvador, mas eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem, muito novo. Eu vou esperar quando ficar mais velho, aí eu vou. Pode deixar que eu vou. É uma desculpa, mas não é para depois. Porque agora nós estamos no terceiro tempo, já força-os a entrar. Porque o tempo esgotou. Não existe mais tempo. Pastor, eu gostaria muito de ir, sabe? Eu gostaria bastante, mas eu não posso porque eu sou de outra religião. A minha religião é diferente. O meu pai não vai gostar. Minha mãe não vai gostar. Você está dando a mesma desculpa daquele que casou. Por causa de família, está deixando de servir a Deus. A família está ocupando um lugar mais importante do que Deus. A pessoa que deixa servir a Deus por causa de família, Deus fica indignado. Até pode ser uma boa desculpa, mas escute bem, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Pode ser que a tua família tenha a mesma religião há mais de 400 anos. E você diz: eu vou morrer na religião centenária dos meus familiares. E eu lamento dizer, você realmente vai morrer. Porque nós não estamos falando de religião neste momento. Se religião salvasse a Índia, era o país no mundo onde tinha mais gente salva. Porque não tem país no mundo mais religioso e com mais religiões. O país mais religioso do mundo. Se religião salvasse, todos no Irã eram salvos, no Iraque eram salvos e assim por diante. Religião não salva. Você deixar de aceitar o convite por causa de família, pense bem, o que é melhor? Colocar a família em primeiro lugar ou colocar Deus em primeiro lugar? Ainda que o teu pai te ameace, ainda que a tua mãe te ameace, ainda que eles digam: eu vou te deserdar, eu vou tirar tudo de você, quando eu morrer não vou deixar nada, porque você foi virar cristão, foi virar crente, eles não podem te deserdar, porque você terá se tornado herdeiro das riquezas celestiais, você vai se tornar co-herdeiro com Jesus Cristo, ninguém pode te deserdar. Por isso, meu querido, minha querida, ouve agora, eu sou servo, em todo tempo Deus tem os seus servos. Em todo tempo tem aqueles que ele fala: vai, vai lá, convida, estamos convidados. Em todos os tempos, em todas as épocas, ele tem aqueles que ele fala: vai lá, chama, avisa os convidados que eu já preparei tudo. E o que foi que ele preparou? Para aquelas mansões celestiais, aquela vida gloriosa. O que Deus fez para hoje te fazer esta oferta e dizer que está tudo preparado? Ele fez surgir uma mulher sobre a qual ele desceu a sua virtude, o seu espírito e fez ela conceber. E ele fez nascer uma criança, o santo de Deus. Não foi fácil fazer isso, não foi fácil. Ele fez nascer esta criança. As forças do inferno se levantaram. Reis foram usados para assassinar todas as crianças nascidas naquela época. Mas Deus teve um grande trabalho para proteger aquela criança, ainda indefesa. E Deus preparou ele durante 30 anos aqui na terra para viver como homem, para sentir como homem. E depois o mandou pregar durante 3 anos e meio. E ele curou doentes, ressuscitou mortos, purificou leprosos, pregou amor, falou a verdade, ensinou o caminho da salvação. E Deus preparou para ele uma cruz horrenda, onde todo o seu sangue foi vertido. Todo aquele sangue que verteu tirou a maldição da terra que estava desde o tempo de Adão. E então Deus preparou uma sepultura. E o corpo dele foi colocado, empastado como múmia e colocado dentro daquela sepultura. Mas Deus preparou no terceiro dia um anjo que desceu do céu e tocou naquela pedra e ela se moveu sozinha. E Deus preparou toda a sua virtude e todo o seu poder e ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. E deu para ele poder e autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E ele subiu ao céu e preparou moradas que estão ali aguardando você. E eu estou aqui como servo dele para te fazer esse convite. Qual é o convite? E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Vinde. Vinde que já tudo está preparado. Tudo preparado. Estamos na última hora. Se eu pudesse te pegar pelo braço e te trazer, eu faria isso. Força-os a entrar, mas eu não posso. Eu tenho que me esforçar com a palavra. Eu tenho que me esforçar de outro jeito. Mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus também está te esforçando agora. Eu sinto que o Espírito de Deus está te tocando, dizendo: aceita, aceita o convite, é do pai de família. Aceita o convite porque a hora está próxima. Estamos próximo da hora, a hora que o céu vai se abrir. E os anjos virão tocando suas trombetas. E todos os escolhidos, no abrir e piscar de olhos, serão transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens. E estar para sempre com o Senhor. Está se aproximando esta hora. Vinde, vinde, que já está tudo preparado. Este convite é do pai de família para você. Não pense que é o servo convidando. Eu só estou aqui para falar o que ele mandou falar. Vinde, que já está tudo preparado. Aceita se você quiser. O meu trabalho é chegar e convidar, só. Mas depois, eu digo ao pai de família, se você aceitou ou não. Se você aceitar o convite, eu vou falar agora para o pai de família que você aceitou. Eu vou orar junto com você e vou falar com ele: pai, esse convidado aceitou, esta convidada aceitou. Para isso agora. Quantas pessoas nesta noite quer aceitar o pão vivo que desceu do céu e ter direito a participar da mesa do Senhor na glória? Quantas pessoas nesta noite querem receber o Senhor Jesus como Salvador? Levante a sua mão direita assim comigo, bem alto, mais alto que você puder. Não recuse este convite. É o convite de Deus para você. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Venha aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, venha. Venha. Eu vou agora mesmo falar com o pai de família que você aceitou. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Estou te esperando aqui na frente. Venha, 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 venha. Vinde, vinde, que já está tudo preparado. Olha quanta gente. Oh, glória. Se ajoelha comigo aqui, por favor. Você que está afastado, afastada. Vamos falar o português, claro. Você está desviado, desviada. E o diabo está te enganando, dizendo assim: não, você não está desviado. Você nunca deixou de amar a Deus. Você nunca deixou de crer em Jesus. Você não está desviado, não. Mas o Espírito Santo está te dizendo: sim. Há quanto tempo você não come o pão da ceia? Você que já era batizado nas águas. Há quanto tempo você não participa da ceia? Há quanto tempo você não bebe o cálice com o sangue do Senhor? Há quanto tempo você não tem comunhão mais com Jesus? Responda. Quanto tempo você está sem se alimentar? Jesus disse assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, vem aqui para frente agora consertar a tua vida. Você que já era até batizado nas águas, vem para frente agora, vem rápido. Venha rápido. Vem consertar a tua vida neste momento. Venha. Vem, irmão, vem, irmã. Saia do seu lugar, venha. Jesus não se envergonha de você. Não se envergonhe de Jesus. Isso, venha. Venha, se ajoelha comigo. Coloque a mão sobre o teu coração assim. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu estou entregando a minha vida no teu altar e recebendo o Senhor Jesus como meu Salvador. Agora, meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida e me guarda até o dia da minha morte ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Juan Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.